Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
Estamos no episódio número 235 do nosso DontoCast, o nosso programinha de rádio
225.
Semanal. 225, perdão. Eu já estou 10 episódios na frente aqui, já estou numa projeção.
Assalto contra o futuro.
É um assalto contra o futuro, um saque contra
saque
o futuro, né? E esse episódio, para mim, é um número cabalístico, né? Que é o 225, né? Esse daí é o Eremita, é o número 9, né? O arcano maior, o Eremita, e o número 9 é sempre um final de ciclo e marca, depois na redução pitagórica barra teosófica, né? Cada vez que a gente coloca lá, passa para o 10, chega em dois algarismos e reduz para 1 novamente, né? Então, daí ele volta lá no 1, que é o começo de um novo ciclo, né? Então, são todos os processos que tem dentro da matemática esotérica, né? Eles se reduzem, lembrando que o mundo, o universo manifestado, ele é uno em criação, conceito, né? Em manifestação e sétuplo em evolução. E daí, quando chega no 9, ele retorna lá para o 1. E final de ciclo. E de qual ciclo será que nós vamos falar hoje, que está encerrando na prótese do Brasil e do mundo? E para você que ainda recebeu aí um link de algum amigo, algum colega, sócio, chefe, empregado, funcionário, pedindo para acompanhar esse nosso material, mas ainda não conhece a K2Go, se você é da prótese aqui no Brasil, é difícil, hein, gente? Mas tudo bem, né? Vamos dar uma licença poética. Acabou de entrar na prótese. E então, vamos lá. Nós temos muitos conteúdos também no Instagram.
@comunidadek2go.
No Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
No YouTube.
youtube.com/comunidade-k2go.
Além de k2go.com.br, se você coloca a barrinha lá, tem a comunidade com muito material bacana que é compartilhado por nós mesmos da K2Go e pelos nossos parceiros. Nós temos cursos, inclusive, Thiago acabou de vender mais um cursinho agora de gestão aí, então, gestão para o TPD lucrativo, né? Quer dizer, está saindo, né? Já está saindo o forno, acho que hoje a gente já vai ter a confirmação. Tem curso do Thiago sobre como transformar o seu investimento em digital, do laboratório em lucro. Curso da Michelle falando sobre marketing específico para laboratório, muito bom hoje também, né? Acredito que já tem mais um aí que foi adquirido aí por uma super amiga, parceira nossa aí. Temos também curso de recrutamento e seleção para laboratório de prótese da nossa Helena Moni, além de cursos aí dos nossos parceiros. Então não deixe de conferir k2go.com.br/cursos. Estamos na era da informação, na era da comunicação e tem muita coisa que você, com custo bem reduzido em relação aos cursos presenciais, que também, né? São importantes, a gente sabe disso, mas para você começar, para você ingressar ou para você aprimorar conhecimento e participar depois de masterclass com os professores, nada melhor do que fazer um curso online na sua hora, no seu momento. Agora, comecei a fazer francês, Thiago.
Opa,
Olha
coisa
só,
boa, hein?
eu sempre tive interesse, sempre achei bonitinho, né, aquela lá. Eu já falo um pouquinho de francês, né? Eu já tenho assim um pouquinho de Larjan, Sutiã, esse eu conheço bem, né? Abajur.
Citroën, Peugeot.
Citroën, Peugeot, né? Então eu já tenho assim uma pegadinha assim, né? Mas agora eu vou desenvolver assim um pouquinho mais aí. Então agora eu vou fazer um curso online e depois vai ter tirar dúvida, tal, bem desse formato que a gente oferece aí cursos aí para os profissionais da prótese. Mas então vamos lá, Thiago, ciclo 9 do episódio número 225, encerrando o ciclo para começar um novo ciclo. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, com o nosso convidado. Qual que é, Thiago?
Hoje, em um oferecimento do Lab2Go, sistema que descomplica o seu laboratório e resolve o problema de comunicação interno e externo. A gente vai conversar com o nosso querido amigo Jefferson do Carmo sobre o fim do metal. Seja bem-vindo, Jefferson.
Boa tarde.
Olá, Jefferson. Boa tarde.
Beleza, querido?
Ô, cara, que coisa linda, hein? Você tá em casa, né? Não tá
Em
no laboratório
casa.
às 17 horas. Eu tô vendo aí a mesinha aí do herdeiro. Olha o Gabriel aí. Ô, Gabi, quanto tempo, hein?
Decorado,
Gabigol.
decorado temporariamente para meu filho.
É isso. Olha que qualidade de vida, hein? Deixar um laboratório de produção para participar de uma live em casa. Não tá com a lente
Não,
na cabeça e nem terminando
não. Não.
elementos aí, né, Jefferson? Isso daí já são sinais
Não.
dos tempos, né?
Sim,
Então,
mudanças, né?
mudanças, Jefferson. Eu já queria fazer uma provocação. Você já participou aqui conosco por dentro dos laboratórios do Brasil, né?
Sim,
Eu não
sim.
sei qual que é o episódio, mas se você chegar ali, seja no YouTube ou até no Spotify, ainda vai ter lá Jefferson Carr por dentro dos laboratórios, onde ele conta a história de como ele entrou na prótese, como ele caiu de paraquedas em Foz do Iguaçu, parcerias, momentos, decisões, já falou um pouquinho desse momento aí também, mas eu queria ir um pouquinho além, né? Lá naquele episódio a gente já explorou um pouco isso, então para dar o pontapé inicial aí no nosso bate-papo, eu queria que você dissesse, ó, Elias, e fica ligado, hein, Elias Rizieri, salve amigos, mais uma, exatamente, Elias também está num processo aí muito bacana. Então, eu queria que você contasse para nós em que momento que você chegou, que a gente sabe que você foi um dos precursores aí que tomou essa decisão lá atrás, né? Em que momento que você falou assim, não, cara, agora não adianta, eu vou acabar com o metal, partir para o metal free. Antes de falar, você já falou um pouquinho das complicações que você teve ali no começo, até, né, conseguir alinhar o fluxo. Mas aonde que estava tomando uma Heineken aí, com o nosso amigo Pablo, sei lá, né, com alguém aí, e de repente você falou assim... Vou acabar com o metal, né? Em que momento que foi esse? Da onde que saiu alguma coisa, alguma aula que você viu, alguém falando, ou você sentiu na pele a necessidade de fazer essa transição?
Marcos, assim, ó, o pontapé inicial foi lá na fim de congresso, quando assistiu a aula do nosso querido Thiago aí, né?
Então, 2017. Lá... 2017, a PEDESP, o Expo Lab de 2017, lá no Shopping Norte.
Então, lá você me ouviu, cara, você é muito doido, cara. Você me ouviu mesmo, nossa senhora.
Então lá acendeu aquela luz. Então eu fui um dos caras, então, eu tinha uma forjadora, e eu posso falar, eu saí do metal e eu voltei para o metal, tá? No primeiro momento. Por quê? Cara, você tinha um metal que ele era uma zircônia que era complicada você trabalhar. A gente não sabia usar, entendeu? Depois, quando eu voltei para o metal, a gente não consegue escalonar o trabalho. A gente vira refém do trabalho. Você não tem previsibilidade do trabalho. Então isso judia muito da gente, cara. Quando eu consegui enxergar dentro de uma nova zircônia, né? Um novo modelo de trabalho, eu falei assim, cara, agora é a hora de mudar. E como mudar, né? Eu falei, tem que ser de uma vez, não pode ser aos poucos. Eu falei, hoje acabou e acabou. A partir de amanhã não se faz mais e pronto, entendeu?
Foi assim. Só uma dúvida, naquele momento você estava com quantos funcionários no laboratório?
14.
E hoje você tem quantos?
3.
Hoje você fatura, naquela época você faturava 3 vezes mais do que fatura hoje, né?
Não.
Não. Vou deixar isso aqui porque já é uma outra questão que eu vou explorar daqui a pouco, mas pode continuar,
Jefferson. Não faturava até por uma questão de produtividade e de gestão, né? São duas coisas que andam juntas e a gente foi aprendendo isso agora, depois da consultoria, né? Então hoje a gente tem uma gestão muito bem controlada, um processo muito bem executado, tá? E uma produtividade alta.
Uma pergunta aí, Jefferson. Primeiro, né, o Gabriel Souza tá aí com a gente, imagino que seja o que era da Strauma lá com a gente, né? E aí, Gabriel, olha que importante esse trabalho que a gente fazia, hein, cara? Ele tava comigo nesse congresso aí também, né? Ele só não se ferrou igual eu no palco ali, mas tava lá comigo também, apresentando pra galera as novidades, né? E também tava trabalhando ali no suporte, resolvendo muito problema da galera. Então, olha aí a importância que foi o trabalho naquela época. Que bom que te influenciou, né, Jefferson? Mas, e aí eu queria entender até desse porquê mudar do metal, antes mesmo de ir pro como, né? O que que nessa conversa em 2017 ali, que começou a alfinetar você, eu entendi a questão do tempo, por exemplo, né? Eu acredito que você nem estaria em casa, por exemplo, hoje, às 5 horas da tarde, para poder gravar um podcast se ainda tivesse com o metal aí dentro. Mas era só o tempo que estava te incomodando naquela época ou você tinha alguma outra sensação aí dentro?
Não, são as coisas que eu acho que incomodam muito quando você não trabalha dentro de um fluxo digital e a zircone te dá um resultado bem mais favorável dentro desse fluxo, porque ela te entrega um resultado já com previsibilidade. Você não tem isso no metal. Então, o metal, você precisa de várias pessoas trabalhando, vários ceramistas, coisa que você não precisa dentro de uma zircone. Você consegue dentro de um processo fazer essa parte escalonada a se tornar mais simples, entendeu? E com resultado muito bom, tá? Então, assim, eu precisaria lá, para produzir o que eu produzo hoje, 3 ceramistas, entendeu?
E a gente tá barato, trabalha... né, cara? E sobrando no mercado, né?
Sobrando no mercado. Hoje eu falo assim, inclusive eu me coloco como um ceramista do laboratório, mas hoje a gente se coloca assim, que eu acho que dá pra gente chamar de uma nova profissão dentro do laboratório. São os finalizadores, né?
Não, você tem que falar que você é maquiador.
É, né? Então, hoje a gente finaliza e maqueia. Então, cara, isso dá resultado, entendeu? Então, lógico, cara, se você fala... Eu faço isso também muito, a parte híbrida. Ah, eu quero trabalhar com os anteriores híbridos. Ok, perfeito, pode. Lógico que pode. Dá resultado? Lógico que dá. Cara, mas você tem arestas na posição, contorno na posição, ponto de contato já tudo ok... o cruzão ok, entendeu? Então, coisa que você já não precisa ficar ajustando depois, certo? Lógico, isso tudo aí. Isso depende do macro de aprendizado, de um bom cadista, e por aí vai, né?
Isso eu tô insistindo no porquê dessa mudança, porque, cara, é interessantíssimo, né? Que quando a gente toca nesse assunto, o fim do metal, isso pega nas dores de muita gente, pega no calo de muita gente. Eu fiz uma postagem que foi um recorte do podcast com o Bruno Severo, dele falando sobre o fim do metal ali, e eu comentando também sobre essa possibilidade, né? Eu até falei com ele, falei, cara, é uma coisa que a gente tem que entender é que, mesmo que seja proibido o metal, por exemplo, no Brasil, por independente de que motivo, 70% do nosso mercado ele é informal. Então, esses caras vão continuar fazendo. Foda-se que tá proibido, né? Não vai, ou seja, o metal não vai chegar ao fim completamente. Mas isso pega muito no calo da galera ali, né? Eles comentam mesmo, não, onde tá o desafio, é onde eu vou que o dinheiro tá. É um dos comentários, por exemplo. E que, cara, em parte está correto, né? Sim. Desde que seja bem desenhado o modelo de negócio daquele cara ali. E tem gente que é das antigonas mesmo, que fala, não vai acabar o metal, não tem jeito e tudo mais. E aí é uma coisa que eu queria abrir a mente de todo mundo aqui agora, né? Até lá no clube ontem a gente estava conversando, no Clube Sem Papel ali, conversando sobre qual que é o laboratório ideal que a gente vai poder montar. E aí todo mundo sempre fica muito preso ao paradigma do próprio laboratório. Aí o exercício foi, não. Se você pudesse hoje começar um outro laboratório do zero, sem as amarras que você tem, como seria esse laboratório ideal, né? E aí todo mundo parte para o laboratório digital mesmo. Você não vai pensar no laboratório de metal, a menos que você goste muito de trabalhar com metal. Mas se você quer ter tempo, quer ter faturamento, quer ter lucratividade, normalmente você parte para um modelo que é metal free. Só que o ponto principal é que o pensamento que tem normalmente que eu vejo, Jefferson, é assim, ó. Ah, não, mas se eu abrir mão do metal, eu não vou conseguir fazer todos os trabalhos, então eu vou perder cliente. E aí, o meu pensamento é tipo assim, olha, se eu não fizer o metal, eu tenho um determinado portfólio de trabalho que eu entrego pro cliente. Se ele não quer fazer aquele tipo de trabalho comigo, quer fazer outro, eu tenho vários colegas que vão continuar entregando trabalho com qualidade para ele, daquele jeito que ele quer ali, né? Sim. Então eu perco um cliente, mas eu mantenho o tempo de produtividade que eu teria para atender um outro cliente que está mais de acordo com o meu perfil. Nessa época, você começou a se perguntar do porquê, antes mesmo de começar a transição, você chegou a ter alguma dúvida em relação a isso, de perder cliente?
Eu soube que eu ia perder, tá? E perdi. Só que, cara, eu vou te falar, cara, é uma coisa muito engraçada. Talvez alguns clientes devam estar até aí ouvindo aí, ou vão ouvir depois em algum momento. Mas, cara, 90% dos clientes foram embora e voltaram, tá? Cara, foi incrível. Nós fechamos o mês de fevereiro, eu puxei lá dentro da booster e fui ver o nosso churn, né, cara? Cara, baixou aqueles clientes que tinham saído no decorrer do ano passado e começo do ano. Começaram a voltar, entendeu? Aí com uma grande vantagem, né, cara? Aí lá os monstrinhos da prótese, né? A gente olha o lead time hoje, baixando para 5 dias, 4 dias, entendeu?
Quanto que era antes?
15.
Então você tinha uma equipe de 12, 13 pessoas com lead time de 15, 18 dias e com faturamento mais baixo.
Chegamos no final do ano passado, em dezembro, entregando trabalho com 7 dias corridos, né? São 5 dias trabalhados. Então, cara, nossa, aí o que a gente olha? Eu sei que eu sou um dos laboratórios que cobra mais caro aqui na região, né? Aqui em Foz, pelo menos. Mas o cliente olha o quê? Ele fala assim, eu sei que eu não vou ter ajuste. A taxa de ajuste e repetição...
Quanto que tá o elemento aí, Jefferson?
No meu laboratório, R$600.
É zircônio, IMEC ou de silicato, tanto faz, R$600.
Quer que eu faça metal, eu faço, R$600.
Então tá aí, gente. O pessoal sempre comenta, né? Hoje mesmo, né, tive duas reuniões cedo, né? Eu falando que a gente ia ter que fazer alguns reajustes. Sempre tem aquela, que o Guts não sabe, você não conhece meu cliente.
Essa é clássica.
Eu cobrar 400 uma zircônia, eu vou perder os 40 clientes que eu tenho, né? Então o pessoal fica ainda com essa... Falei, cara, se fosse para perder cliente por causa de preço, você já não tinha mais nenhum cliente, porque tem gente que faz por menos de 400.
Uhum.
Concorda?
Concordo. Ah, e aquele cara que vai embora por preço, ele vai embora hoje, ele vai embora amanhã, ele vai embora onde vem. Entendeu?
Então, vai tentar escravizar o máximo que ele puder.
Qualquer momento ele vai te deixar, entendeu? Tem um cliente meu que ele colocava preço, ele falava assim, e a última conversa dele foi assim, cara, você vai perder de fazer 30 elementos para mim? Ele falou assim, não, cara, eu vou ganhar. Se eu te cobrar o que você quer me pagar... Eu tenho que pôr R$10 por elemento para fazer. Então, eu estou deixando de perder R$300. Também nunca mais me mandou? Beleza, não tem problema nenhum. Não faz parte do meu perfil, entendeu?
Seleção natural.
É.
Maravilha. Tem que definir o que a gente chama em marketing, né? A gente fala, depois o pessoal pode dar uma googada ou ir lá no ChatGPT, né? Defina persona em marketing. E você pode ir até mais, se for no ChatGPT, você pode dizer, ó, qual que é a persona ideal para um laboratório de prótese dentária? Daí ela vai te dar lá toda a persona. O que é persona? É o perfil do cliente que você quer atingir. Por exemplo, você quer atingir aquele cliente que fica buscando sempre o laboratório mais baratinho, quer fazer transação sem nota, e que é um perfil, é uma persona. Não estou dizendo que é certo, que é errado, mas quer dizer, é errado porque já está sonegando, né? Já está fomentando outras coisas. Ou você quer uma clínica que precisa de previsibilidade, que tem um fluxo muito grande e não pode ficar perdendo tempo, né? Tentando acertar fluxo aí com o laboratório. Então você que define isso daí, né? Não tem critério de julgamento.
É. Aproveitando o teu gancho, mas olha que coisa interessante. Você diminui teu tempo de trabalho, de bancada, gastando energia com algumas coisas desnecessárias. Quando você transita para a zircônia, você sobra tempo para fazer outras coisas. Relacionamento com o cliente é uma delas, entendeu? Você consegue mandar, hoje com o Lab2Go, a gente instantaneamente manda o projeto para o cara aprovar, entendeu? Então ele já sabe, antes da gente começar, onde a gente precisar, se o trabalho vai estar como ele quer. Ele pode fazer mudanças naquele momento. Então esse tempo a gente não tinha mais para fazer. E para o cliente isso é importante, para ele se sente mais importante. Então você tem tempo para isso. Então você cria um cliente mais fiel com você. Ele não vai te trocar por causa de R$50.
Isso é, você está agregando valor para o cara, você não está cobrando preço, tá? É o valor. Exato. E o Lab2Go é um super valor, né, cara? Que você tá oferecendo para o cara uma nuvem gratuita, ilimitada, organizada por paciente que, por acaso, se conecta com o seu laboratório, né? Isso aí é uma excelente ferramenta de venda, de entrega de valor, né? Entrega e captura de valor ali para o cliente, né? E aí, Jefferson, você falou bem do porquê, né? E realmente, quando você traz os dados que você trouxe, começa a fazer muito sentido. E, pessoal, de novo, a gente está aqui com esse quadro, o fim do metal, não é porque a gente está defendendo o fim do metal, a gente está tentando alertar vocês sobre alguns movimentos que estão acontecendo no mercado, né? Uhum. Já tem sido comentado algumas vezes aqui que é da proibição do cromo cobalto na Europa como um todo, na verdade, ali a partir de 2025. Isso é uma regra que provavelmente vai começar a acontecer com a gente aqui no Brasil também, em algum momento. E o Kogut levantou esse dado que as indústrias estão investindo menos em insumos relacionados à metalocerâmica. Então, cada vez vai ficar mais difícil o acesso a esses insumos também. Então, quanto antes você começar essa transição hoje, melhor, né? Não é por causa do seu concorrente e outras coisas do tipo, é entender movimentos, ameaças e oportunidades do próprio mercado que a gente está inserido hoje em dia, né? Eu não estou falando se metal é bom ou ruim, eu não tenho como determinar isso aqui, né? Quem tem que determinar é você com o seu cliente. Mas a gente tem que entender que existe a possibilidade de, em breve, não poder utilizá-lo mais, principalmente alguém que for regular. Então, por que e como a gente vai fazer essa transição, né? E o Jefferson, ele está trazendo um porquê muito importante, que para mim se resume muito bem, principalmente em quesito de tempo e produtividade. Eu estou muito acostumado, Jefferson, a conversar aqui, principalmente quando eu vou implementar Lab2Go, né, cara? Geralmente é a equipe que faz todo o acompanhamento ali, mas quando aparece aquele red flag ali, eu já venho cá e converso com o cliente. É impressionante aquele cara, por exemplo, que ele fala, não, eu não tenho tempo, eu não posso me dedicar a fazer essa transição aí. Cara, então você não deveria ser empresário, porque você tem que se dedicar, não necessariamente ao software, não estou falando disso, mas pelo menos uma hora no dia você tem que se dedicar a olhar para a sua empresa. E se durante, nem que seja 2 ou 3 dias, essa uma hora vai ser dedicada à transição de um sistema, maravilhoso. Eu mesmo, hoje, estou passando por essa transição, né? Aqui no Lab2Go, nós estamos contratando uma nova ferramenta para a administração do Lab2Go. Uma hora de imersão com a galera lá para eles apresentarem o sistema. Depois vai ter implementação e assim por diante. Vou passar por isso. Por quê? Porque eu preciso. É importante para eu ter os controles que eu quero, né? Eu estou passando exatamente pela mesma coisa que o laboratório passa quando eu estou conversando, mas eu não tenho essa desculpa de que eu não tenho tempo. Eu agendo, assim como eu agendaria um trabalho. As pessoas têm a mania de confundir que gestão não traz dinheiro porque não está gerando produção. Mentira, está te ajudando a agilizar essa produção, né? E aí entra, Jefferson, é o que você falou, antes eu não tinha gestão. E aí entra muito no como você fez isso. Você já deu algumas dicas quando você contou a história do laboratório aí, mas eu gosto muito das estratégias que você utilizou, né, até porque você mediu o que estava funcionando ou não com o seu cliente ali, né, para fazer essa transição. Então conta pra gente aí, o que você fez para começar essa transição? E o que deu certo, o que não deu certo?
Cara, vamos começar assim, ó. Hoje, quem não está na zircônia vai ter que entrar, tá? Ela já é realidade, ela está em todos os lugares.
É um commodity.
É um commodity. E outra coisa, hoje ficou muito mais fácil, você não precisa comprar uma fresadora. Sair correndo, o que nós fizemos lá no passado? A gente saiu correndo com a profissionalizadora porque precisava pôr zircônia no mercado porque era um negócio. Fala, não, hoje não, hoje você terceiriza, você cria parcerias, você tem centrais de desenho, então ficou muito mais fácil. Então, a zircônia dentro dos laboratórios hoje é realidade. Quem não tem, né, já está bem atrasado. Quando nós implementamos a zircônia dentro do... Para virar a chave e fazer só zircônia, então nós tínhamos um serviço, tínhamos um portfólio onde a gente tinha o metal com um custo X, a zircônia com o dobro do valor. A gente começou a equiparar os valores. No primeiro momento, a gente falou assim, a gente aprendeu a usar a zircônia. Então nós tinha muito estoque aqui de zircônia branca, sabe? Então foi no primeiro momento, vamos fazer o quê? Aplicado por aplicado, vamos aplicar na zircônia.
Era aquelas promoção do careca, que você compra a fresadora e ganha 40 blocos? Grande Jefferson.
Né? Essas aí, né? A minha não é desse careca, é do outro, mas tudo bem.
Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
Mas era isso, mas tinha muita zircônia branca, cara. A gente só sabia usar a zircônia branca. Então nós vamos aplicado por aplicado, então vamos aplicar a zircônia. Porque nosso custo de produção com a zircônia ela era um pouco menor. Então eu falo assim, eu já tinha que desenhar, tinha que fresar. Porque na época nós fresávamos cera, né? Pra fazer a fundição do copo.
Nossa, isso doía meu coração. Toda vez que eu vi alguém fazendo isso, meu coração...
Então a gente tinha uma Labs Form, mas não conseguia suprir o que a gente precisava.
A Formlabs.
Formlabs. Enfim, cara, chega um momento que a gente falou assim, vamos começar a trocar. Freza zircone e fala que a gente se confundiu e cobra o mesmo preço. E foi. Aí a gente começou a migrar e trazer o preço da zircone mais para baixo e foi subindo do metal. Chegou um certo momento que a gente meio que deu uma equiparada nos dois valores. A zircone mais para baixo do que a gente gostaria de cobrar, mas a gente conseguiu fazer essa transição de mudar. Quando nós conseguimos trazer, eu fui atrás de conhecer as zircones de multicamada, 3D, 4D, e aí foi assim, bom, aqui está um material que é diferente no mercado. Então eu vou conseguir mais produtividade, maior rendimento e uma previsibilidade melhor. Então esse é o material. Aí é mais caro, ok. Mas eu não preciso aplicar, entendeu? Ou eu só preciso aplicar esmalte nele. Então agora vamos começar a fazer uma segunda transição. A mostrar para o cliente que aquele maquiado, aquele híbrido, ele era tão bonito quanto a metal cerâmica certificada. Então a gente começou a mostrar isso para o cliente. Aí quando a gente percebeu, os clientes já não se importavam mais se era zircônio, se era metal. Aí foi só tirar o metal. Porque eles falaram assim, faz o que você achar melhor. Óbvio que eu achava melhor fazer uma zircônio. Porque o preço já era mais ou menos igual. A gente aprendeu a calcular valores, né? Fazer a parte de precificação. A gente percebeu que naquele valor a gente conseguia manter a produção de zircônia. Num determinado momento, a gente só precisou ajustar os valores com os rendimentos. Então, a gente foi devagar ajustando os valores conforme o quanto rendimento nós queríamos. Então, chegou no momento daí para o cliente não fazer mais diferença. Ele falava, faz zircônia. Aí teve a questão dos implantes, né? Quando você usava zircônia branca, porque ela é extremamente dura, em alguns casos, a gente conseguia fazer direto no implante. Começamos a usar 3D, já não dava mais. Tinha a obrigatoriedade dos links, né? Uhum. E com a grande demanda de Cone Morse, o link virou um artigo que todos os implantes precisam ter. Nesse momento, daí veio a próxima confusão. Mas agora tem que comprar um link. Daí a gente conseguiu provar pro cara que um link era mais barato do que uma UCLA, entendeu? Porque a UCLA é cromo cobalto, a fábrica é mais caro. Então ele comprava com algumas parcerias com Sim, né, o Dente, e outras empresas qualquer aí, RP, os meninos da EFF, entendeu? Eles conseguiram comprar o link pelo mesmo valor da UCLA. Então, daí, nesse momento, também entenderam que não fazia diferença. Então, aí pronto, aí não tinha mais volta. A gente só precisava agora ajustar o tipo de metal free que nós queríamos usar. Se era o Empress, Emax ou a Zircone, tá? Então, como eu cobro tudo o mesmo valor, meu cliente fala assim, cara, faz o que você achar melhor. E pronto. Para nós ficou bem cômodo, entendeu?
E esse é um ponto importantíssimo, né, cara? O cliente, ele escolher pela necessidade do caso e não necessariamente pelo preço, né? Isso é muito importante nessa transição. E a gente vê, por exemplo, alguns casos aí da galera que tá até invertendo, né? Colocando o metal mais caro do que a zircônia.
Isso daí foi uma sugestão que eu dei hoje, inclusive, Thiago, lá para um cliente nosso aí, que eu comecei a mostrar, né, que não faz sentido, né? 80% do faturamento está baseado em zircônia e de silicato, só que o lead time está chegando a 20 dias. E daí quando a gente vê, na análise do lead time, que é o tempo de entrada do trabalho até o tempo de finalização do trabalho, os top 10 são relacionados a acrílico e metal. Os top 10 estão puxando o lead time para baixo. Eu falei, cara, você tá com um catamarã aí, com um motorzão ali forte, só que você está com umas âncoras aí lançadas, cara. Se você cortar essas âncoras aí, reduzir aí, você consegue reduzir para metade aí esse lead time, né? Porque 80% da tua produção já está baseado no, no, na tendência aí, né? Que é zircônia e metal free, né? Só que na contrapartida, 60% do teu tempo está tomado num tipo de produção que ainda é importante, a gente sabe, mas que já não faz mais parte aí do teu modelo de negócio. Está atrapalhando o teu modelo de negócio. Daí a gente começa a fazer umas continhas, né? Putz. Cara, que coisa, né? Jefferson, uma pergunta, né? Você falou sem abrir números, obviamente, né? E todo mundo aí sabe, né? Que na consultoria a gente trata aí com sigilo, com confidencialidade, né? Mas naquela época lá, 2017, quando você tinha ainda a base da tua produção assim, em metal, você tinha 14 funcionários. Hoje você está trabalhando com 3 funcionários. Aí a gente pensa o seguinte, né? Pô, mas teu faturamento deve ter caído pelo menos ó, de 14 para 3 funcionários, pensando no modelo tradicional do laboratório de prótese, você está faturando pelo menos 50% a menos do que lá em 2017. Como que está essa proporção do que você faturava com 14 funcionários, em termos assim de finalizações, lá de faturamento mesmo, e para o que você fatura hoje? Variou muita coisa ou não?
Marcos, não, tá? Assim, eu já tinha uma carteira boa de clientes com o MX, né? Uhum. Fazer uma carteira de um ticket bom. Só que quando você tem a zircônia, você agrega valor ao seu trabalho. Então, hoje a gente tem um produto com ticket bom, médio bom, né? Com valor agregado, certo? Com a produção boa, né? Então, hoje a gente estava conversando que a gente tem demanda, tem oportunidade ainda de absorver mais 20% do que a gente produz hoje, de 20% a 30% a mais do que a gente produz hoje, né? A Valéria, que é uma das minhas colaboradoras, esses dias ela entrou na sala e falou assim, cara, consulta aí, conta os dentes, que eu estou sem coragem de contar, que parece que não temos nada para fazer. Cara, a gente fechou mês com a mesma produção de dezembro. Então, tipo assim, porque produz muito mais rápido. A gente eliminou até os modelos do laboratório, né? Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu lá agora, lá no Sem Papel.
O Bruno Severo, ele já
é... O Bruno Severo.
Professor do Sem Modelo, né?
Então, então aí a gente fala assim, vamos a umas percas de dinheiro que a gente não para pensar. Por que eu faço troquel? Ah, eu preciso do troquel porque eu preciso delimitar o bordo. Ou vedar o bordo, ou, né? Mas eu não posso ter só os rolinhos? Eu não posso delimitar no modelo, se estiver bem afastado? Ah, faz sombra, eu não posso então, só fazer os rolinhos? Por que não fazer? Porque a gente tem aquela cultura de cobrar tudo separado. Aí você é obrigado a entregar um troquel para o cara, você nem vai precisar mais. Né? A gente trabalha muito com modelo rígido. Então, eu preciso do modelo rígido, não preciso do troquel. O troquel só precisa para mim poder sair ao bordo. Então, por que eu preciso de um troquel? Eu não preciso. Aí você tem um colaborador no troquel. Aí você fala assim, putz, não vou mandar o cara embora, vou deixar ele fazendo troquel. Então você tem um custo desnecessário só porque você cobra separado. Então essa foi uma das outras coisas que ajudou nós na transição, quando nós agrupamos tudo. É uma coroa, ponto. É uma coroa.
Cara, isso me dá um nervo toda vez que eu vou conversar com alguém. E aí lá, como é que você cobra, né? Eu cobro o troquel, o vazamento do modelo, eu cobro o copying, a estratificação. Eu fico, gente, mas como é que seu cliente faz um pedido para você, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai mexer com o Lab2Go, seu laboratório automaticamente se torna uma loja virtual. Como é que Sim. você comunica com o dentista desse jeito, né? A gente tem que simplificar, né? A gente até brincou ontem lá no clube, qual que é a tabela de serviço ideal? A galera colocou lá. Coroa, inlay only, faceta, tudo no mesmo preço, tirando o central unitário, por exemplo. Tem protocolo, tem abutment, planejamento, né, encerramento diagnóstico. A gente não definiu se era como ia ser unitário ou não, mas encerramento diagnóstico. E ponte, acabou. É isso aí que é a tabela de serviço de um laboratório de fixa.
Cara, vamos por aí. 10 itens.
No máximo,
pra ser,
estourando.
Para ser grande, entendeu?
É, isso mesmo.
Acho que a nossa está com 6 itens ou 7.
Pois entendeu? É, e tudo mesmo preço, cara. Isso é muito bom para o dentista.
Sabe? Aí o cara não precisa ficar pensando muito o que eu quero, entendeu? Eu tenho cliente, por exemplo, que fala assim, eu não quero meus dentes sobre, meus elementos sobre dente, né, em zircônia. Beleza, não quer, eu vou fazer elemento. É uma opção dele, ele não quer, deixa bem claro. Ok, mas sempre que posso, eu vou fazer de zircônia.
Aí o Elias tá falando, ó, já faço em modelo, já tem 3 anos para alguns clientes, né, e é isso, cara. Hã? Elias, dá para fazer, principalmente se for um unitário, posterior e outras coisas do tipo, tranquilamente, né, cara. Isso tudo é cultura, como diz o Kogut, daqui a pouco vai ter o Bruno com o clube do sem modelo, né? Então, realmente, a gente está vendo um problema é quando a gente está colocando a cara a tapa. tomando a porrada na frente de todo mundo. E aí eu sei que todo mundo tem um pouquinho de medo disso, porque a maioria dos empresários passou muito por isso ali, né? Eu passei, até brinquei sobre isso já também, deixa os outros apanharem um pouquinho, mas a galera já apanhou nesse sentido. Já tem gente, pessoal, que está usando aplicativo para comunicar com o dentista. Ah, minha cidade é muito pequena, isso não vai funcionar, porque sua cabeça está falando que não vai funcionar. O seu dentista usaria, seria bom para ele, seria bom para você, mas você está com preguiça de apresentar, na verdade, ou medo, receio. Então, na verdade, a cultura está se desenvolvendo muito rápido, essa cultura digital. Hoje, o sem papel está cada vez mais presente, de fato. Sem papel, sem metal, sem modelo, né? Então, esse como fazer a transição para o metal free, eu acho muito interessante trazer estratégias diferentes. E uma das que você comentou uma vez é a questão de prazo também, né, Jefferson?
Exato. Aqui nós usamos dessa forma, né? Ah, eu queria um metal na época. Ok, beleza, tudo certo. Quando você me entrega? Daqui 15 dias. Nossa, 15 dias. Foi zircônia. Sim, entendeu?
Tá bom, não tem discussão.
São várias estratégias. Ó, a gente já falou aí dicas, tá, gente? A gente já falou aí igualar preço ou colocar o preço do metal mais alto do que da zircônia. Segundo, fazer um prazo de entrega diferenciado. Não é aquele prazo padrão, né? Ah, quanto que tempo se dá? Uma semana. Não, cara, se for silicato ou zircônia, você dá 5 dias. Se for metal, você pede 15 dias. Não vai ter... ele não vai concorrer com aqueles itens que você gira mais rápido da produtividade mesmo, porque você tem que diluir investimento lá nos equipamentos, ou na terceirização, né, pro caso de quem não tem equipamento. Mas, assim, é uma mudança de cultura, gente, aproveitando, ó, então, ponto de precificação, vou aproveitar aqui agora, Thiago e Jefferson, eu sei que você é o nosso convidado de honra aqui, mas vou pedir uma licença poética para dizer, gente, é super importante, entra lá no nosso site, k2go.com.br, cursos, vai lá em precificação, tem um cursinho lá por 200 pila, 200 e pouquinhos pila, que você 10 parcelas de 29, para você aprender qual que é a técnica que o Jefferson usa para fazer a precificação do laboratório, para ter certeza que não está tomando na cabeça, de tomar uma decisão segura, tá bom? Então, esse é um ponto. Outro ponto, Thiago, que me ocorreu aqui, se o pessoal manda um direct aí, @comunidadek2go, e fala o seguinte, ó. O que você acha da gente montar um curso aqui dentro da K2Go, eu junto com o Thiago, sobre o passo a passo para fazer uma transição definitiva do metal para o metal free? Curtiram a ideia? A gente tem todos esses materiais com experiência na consultoria, a gente pega lá desde o aspecto de processo, de sistema, até da parte financeira, o que você tem que observar, que impacta em pessoas. Então, pô, gente, sim, meu querido João Motoca, quando ele teve lá no congresso, lá que a gente foi aquele primeiro insight, eram 14. Hoje são 10 a menos, tá? Hoje são 10 a menos pessoas aí, né? Mas, Thiago, antes da próxima pergunta aí pro Jefferson, fiquei curioso, né? Que vocês falaram assim, ó, qual que é o modelo ideal de laboratório, ontem no clube do Sem Papel, né? E vocês discutiram, o Jefferson estava junto, qual que é o modelo ideal de laboratório hoje? Queria que você desse um spoiler aí para a galera, porque não é você, né, que define, né? São quantas pessoas estavam lá e o que vocês definiram como modelo ideal do laboratório hoje?
Ontem foram 22 profissionais da prótese discutindo sobre o tema e aí fazendo votação sobre cada escolha, né? Vai ser um laboratório estúdio ou vai ser um laboratório de produção? Vai ser um laboratório ou segmentado, que tem personalizado e de produção juntos, né? Em cada votação desse tipo. Aí o que ficou acordado no final, né, um consenso entre todos em votação democrática, não quer dizer que todos concordaram, mas que a grande maioria votou no final, é que ficou um laboratório de produção com ticket médio intermediário entre R$ 500 e R$ 650. 7 pessoas trabalhando dentro do laboratório. Essas 7 pessoas seria uma secretária, um gerente de produção, um cadista, um para impressão 3D, um para fresagem e 2 finalizadores, 7 pessoas. Ah, Thiago, quem que vai fazer a administração? Ou a secretária que tem a capacitação técnica, ou a gente vai terceirizar. E o cadista, se não der conta, a gente também terceiriza, né? E assim por diante. 2 fresadoras, entre as fresadoras, elas escolheram ter uma PM7 e uma IM150 e Pro, uma loader e as 2 híbridas. Até se discutiu sobre ter a MCXL, mas essa IMS ganhou no final. 5 impressoras 3D, 5 impressoras 3D, uma grande, uma média e 3 pequenas. Ofereceria de serviço protocolo, coroa, faceta, inlay only, abutment, encerramento diagnóstico e ponte, então 7 itens na tabela de serviço, a ponte e a coroa, a faceta em Leone, tudo mesmo preço, e todos os materiais mesmo preço também, e para esse número aí de pessoas e de equipamento, teria que produzir no mínimo 500 elementos mesmo, mas tem uma capacidade produtiva de pelo menos 1.000 elementos ali, tranquilamente. Então esse aí foi o que foi discutido lá, tem muitos outros pontos que ainda dá para trabalhar em cima né? Mas foi interessante para a gente poder começar a desenhar o que é a visão deles, né? Qual que era o exercício. Se hoje você não tivesse amarra nenhuma no seu laboratório, que você pudesse fazer exatamente o que você quer do zero, o que você faria de laboratório ideal? E aí a galera discutiu muito sobre isso, mas levantou também um ponto, Kogut, que é dos laboratórios muito grandes, né? Os laboratórios grandes, eles vão trabalhar muito em cima de preço. Então, como é que nós hoje podemos nos diferenciar lá na frente? E acho que o Jefferson está trazendo algumas lições importantes para esse tema aí, que é exatamente se diferenciar em questão de em quesito de valor, personalização de atendimento. Então, ele está oferecendo ali aquele aplicativo para comunicar direto com o dentista, está oferecendo os materiais pelo mesmo preço, porque aí ele vai escolher de acordo com o material necessário para o paciente, né, e não por causa de preço. Tecnicamente, dá uma consultoria técnica ao escolher o próprio laboratório, se o dentista deixar, né, isso aí agrega valor também. Então, vários pontos muito interessantes do que o Jefferson criou aí, né?
E com dicas já práticas, né? Que é aquilo que eu comentei só reforçando agora, que é a questão do preço, questão do prazo de entrega, né? Para quem ainda tem opção lá. E não só metal contra metal free, gente, que às vezes tem um laboratório que faz muito provisório, que faz muito removível ainda. Esses itens que demandam mais mão de obra e que agrega menos resultado para o laboratório, se é que você já tem a parte de cerâmica, né, e do metal free já consolidado. Você sempre vai colocar aqueles itens de maior lucratividade na urgência, de maior giro, barra lucratividade, na urgência de produção. E isso, o sistema, o nosso sistema aí, o Lab2Go, ele é perfeito para isso, porque você já seleciona, você já escalona, e você tira uma coisa muito importante, né, Thiago, também, né, Jefferson? Eu queria que você até comentasse como está sendo essa experiência. Uma coisa que eu achei sensacional aí dentro do nosso sistema é de você tirar a autonomia da bancada e escolher qual trabalho que ela vai fazer. Tenho 5 caixinhas aqui na minha frente, qual que eu vou pegar para fazer? Não, já está lá, né? Não tem que pensar, né? É aquele trabalho que está na fila, que você seleciona de acordo com o material, de acordo com o perfil, da lucratividade e o combinado com o cliente, obviamente. Como está sendo essa experiência, que também foi uma mudança de cultura, né? Mudar um sistema que você já usava há décadas lá para colocar um que mexe na cabeça, né? Porque muda a cultura dentro do laboratório, né, Jeff?
Aqui, cara, foi bem tranquilo, né? Por equipe ser menor. Então, hoje eu estou fazendo uma reforma no laboratório, né? Então, ontem eu comentei lá. Nós estamos saindo. Você conhece o laboratório, né, Marcos? Então, você lembra. Nós temos 5 salas. Nós estamos reduzindo tudo para 2 salas só, né? Então, estou fazendo uma reforma, fazendo uma pegada mais industrial, para ter um contraste entre o moderno e o industrial. Então, vai ficar um negócio bem legal. E estamos montando tudo num armário central. Então, as caixas são tudo para esse armário. Então, todo mundo que vai pegar a caixa já sabe. É a primeira. E vai pegar a primeira. Mas eu consigo fazer 3. Você pega 3 e leva. Entendeu? Então a gente só fica passando caixinha pra cima. Então,
é as 3 primeiras, né?
É as 3 primeiras. Então isso aí ficou bem embutido, sabe? Uma das outras coisas que ficou fácil pra gente poder visualizar dentro do Lab2Go, a gente termina um trabalho e tira foto. Tira foto e coloca no Lab2Go. Às vezes, não tirar a foto, a gente fala, putz, cara, olha aqui, ó, faltou um pontinho de contato. Já volta, entendeu? A Valéria já traz, a Valéria que faz as conferências de trabalho. Ela já volta, falou, ó, faltou um ponto de contato. Vamos arrumar? A gente já arruma e já entrega. Então, assim, nessa mudança, para nós foi fácil, tá? O que é mais complicado um pouquinho dentro do laboratório é que o laboratório fica tentando trabalhar com prazo engessado. Ele dá o mesmo prazo para um elemento unitário que ele quer dar para um protocolo ou uma boca de 10 elementos, entendeu? Então, a gente precisa entender que não é o mesmo prazo. O elemento unitário tem que sair muito rápido. Se ele vir digital, ele tem que sair no máximo 2 dias. Ele não pode ficar 4 dias dentro do laboratório. Então, essa mudança de cultura, a gente vai todo dia falando, nossa, isso aqui tem que ser mais rápido, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Uma outra coisa que o técnico também tem embutido nele, que ele acha que ele resolve os problemas de forma analógica melhor do que de forma digital, entendeu? Também essa é uma coisa que não funciona. Ele tem que optar para ser digital e ser digital mesmo, entendeu? Então, o digital tem uma coisa muito legal, é o botão do desfazer, ele volta...
Cara, o Ctrl Z, né, cara?
Ele é muito massa, cara. Você fala, putz, não ficou legal. Você desfaz e volta para onde você estava. E você começa de novo. Ou retoca de novo. Na cera, geralmente, é impossível você fazer isso. No pincel, é impossível você fazer isso, entendeu? E você termina a operação, você colocou no forno para queimar, o dente meio tortinho para um lado. Quando ele sai da câmera, tá tudo torto pro lado. Aí vai, você tem que mexer, né? Então, assim, cara, algumas coisas a gente fala assim... No digital, eu brinco assim, não tem como você usar a técnica do bastantão, né? Que é você pegar... Bota bastante cerâmica, queima, desgasta bastante e depois entrega. Então, na zircônia, a O final tá na tua mão. É só você olhar antes de começar e já tá
pronto. Então, tem uns. Eu escutei uma máxima aí esses dias, Jefferson, falando sobre o tema aqui, né? É tipo assim, assinar um atestado de incompetência, né? Fala assim, cara, você já tentou fazer a protocola ali em zircônia? Ele falou, você tá doido, cara? Onde é que eu vou conseguir soldar a zircônia se quebrar o bloco? Então, cara, já parte da premissa que vai quebrar, né? Então, tem que ter o pontinho de solda, né, cara?
Já era, né?
Aí já era. Daí você, putz, cara, vou ter que voltar uns 3 passos aí.
Segue no metal. Segue com metal.
Não, e o forninho é barato, né? O pegar ali um forno de sinterização de metal é baratinho, né, Jeff? 95, 100 mil, né? Então é tranquilo.
Fora que mexer com argônio é muito gostoso de mexer com argônio.
É muito gostoso, né? Argônio, você até cheira, né? Pega a essência do argônio para deixar no passado.
Você vê uma coisa legal, né, cara? Eu tenho aqui, ó, 2 cilindros de oxigênio, 1 bujão de argônio, maçaria, tudo para vender, cara. Fundidor.
Ó, eu vou oferecer para esse cara que me
procurou. Tô vendendo, né? Oferece aí, tô vendendo, inclusive.
Cara, é interessante porque a gente enfrenta vários desafios diferentes, principalmente na hora de implementar um sistema aqui dentro, né? Então, imagino também os desafios que vocês enfrentaram na hora de implementar uma mudança de serviço. Dentro do laboratório, uma transição muito forte que tem, né? É o que a gente fala com todo mundo, gente, não é fácil, mas é simples essa transição. Tem que virar a chave na sua cabeça. Se virar na sua cabeça, se você compreendeu e comprou a ideia, você vende a ideia para o seu cliente, né? Isso é fato, porque você já vai estar convencido. O problema é quando você não está convencido e está tentando vender uma coisa que você ainda não está convencido. E você falou uma coisa, Jefferson, quase chegando no fim aqui já, mas que eu achei muito interessante, cara. Que, primeiro, é o que a gente falou, você tem que querer mudar para poder conseguir fazer qualquer mudança dentro do seu laboratório. E eu vejo direto a galera não tem compromisso nenhum com isso, com essa mudança, seja do metal, ou seja, independente, qualquer mudança que seja, né? Eles querem delegar essa mudança. Você falou, eu fiz de uma hora para outra. Eu fiz, como disse o Swader na live com ele, né? Eu fiz papum. Sexta-feira eu falei, na segunda já não estava rodando desse jeito, né? Já tinha acabado com metal. E vai fazer a mesma coisa com papel. Você fez isso com papel, o João Motoca fez isso com papel também. Papum. Sexta-feira já falou, segunda-feira não tinha mais papel dentro da caixinha. E o que eu vejo é que o índice de sucesso das pessoas que fazem nesse formato é muito maior, porque você se obriga a ter sucesso naquela mudança. Você acredita tanto nela que você está fazendo de forma radical e ela vai acontecer mais rápido. Eu vou dar um exemplo, né? Todo mundo fala, migrar de sistema é difícil e outras coisas. O Bruno Severo me convidou, falou assim, Thiago, você me ajuda a fazer essa mudança para fazer rápido? Eu falei, bora, vamos fazer junto. Nós migramos os dois laboratórios dele.
Um laboratório grande, né? Não só no pequeno que ele tem, lá no ateliê digital que ele tem em Camboriú, lá em Cuiabá, ele tem lá, se não me engano, com 7 funcionários, né?
São 10 pessoas em Cuiabá e 3 pessoas em Camboriú. Então, né, 13 pessoas, 2 laboratórios diferentes e cidades diferentes, a gente demorou 2 horas para fazer a implementação de tudo. Agora, é claro, ainda tem suporte, vai ter dúvidas, outras coisas do tipo, mas a implementação para eles começarem a usar foi em 2 horas. E aí, o que ele falou? Tiago, a partir de 1º de março eu não vou usar mais o meu sistema antigo, eu vou usar só o Lab2Go. Ah, você quer? Não. Ponto, é isso. E, cara, é isso que aconteceu com a equipe comprou e já tá rodando o negócio lindamente. Agora, o pessoal que enrola, por exemplo, não, eu cortei o metal completamente, mas para você, doutor, eu faço aqui aquele metal. Tudo bem, eu não tô falando que você tá errado, mas isso dificulta a sua transição, porque você vai estar sempre com um pezinho lá atrás, abrindo aquela exceção, e aí entra aquela regrinha que eu sempre repito aqui no podcast. Toda exceção gera complexidade para sua operação, e toda complexidade gera custo e necessidade de estrutura. E aí que entra o grande problema do metal nesse fluxo híbrido aí, né?
Então, você imagina só. Hoje, se eu tenho um cliente, eu vim aqui me pedir um elemento de metal, eu vou ter que gerar um anel de 60 gramas para fundir um elemento de metal. Porque eu não tenho volume. Então, ele se torna muito caro, entendeu? Se torna muito caro. É melhor eu falar não. É mais barato eu falar não, entendeu? Então, a mudança, assim, realmente ela tem que ser drástica. Fala assim, chega, não faço mais, ponto. Só que tem um ponto também, Thiago e Ruth, que eu acho que a gente tem que ponderar, falando do software e da mudança de cultura. O software, ele só vem agregado depois da mudança da cultura.
Verdade. Entendeu? Ah, óbvio, né?
Porque se ele não mudar a cultura dele, ele vai ficar tentando fazer o software funcionar como os outros funcionam.
E vai me xingar.
Ele vai falar que não funciona. Mas não
falar
é
que é falácia.
Exatamente. Por quê? Porque a cultura dele não mudou. Entendeu? Isso mesmo. Então, se ele não mudar a cultura, não adianta, entendeu?
É isso.
Então, assim, até, vamos falar assim, seria pelo menos, dentro de um ideal, era pelo menos ter uns 2 cursos online, se o cara não fez a consultoria, para falar assim, bom, agora minha cultura começou a mudar, eu vou partir para usar um sistema, entendeu?
Vou fazer o curso Laboratório Ágil, fechou? Não. Que eu ensino, eu crio o fluxograma e eu implemento o Lab2Go. Tá?
Não, mas eu acho que o que eu falei aqui, eu falei ao vivo, saiu um insight aqui na hora, Thiago, mas eu acho que vale muito a pena a gente fazer um cursinho básico de migração de metal para metal frio, passo a passo para laboratório, porque a gente bate tanto em live e tem tantas dicas, né? Eu gravo aqui os módulos do ponto de vista financeiro com essas dicas, né? Que falando de lead time, falando de posicionamento de preço, e você falando de lead time também do ponto de vista de processo, como fazer, o que você tem que se preparar. Ah, mas eu não tenho grana ainda para comprar uma fresadora. Tem solução? Dá para fazer a migração? Claro que dá. Daí você grava, e eu acredito que isso daí a gente pode até colocar num custo assim, bem acessível, porque é uma demanda latente. A gente vê muita gente boa ainda sofrendo aí com esse dilema, porque envolve pessoas, envolve processos, envolve mindset, envolve cultura, uma cultura que muitas vezes vem de décadas, mas que está mudando, gente. Está mudando. E agora, com inteligência artificial, os processos vão se acelerar muito. Vocês sabiam? Eu tive até uma reunião aí na semana passada, né, com gente, pessoas aí dentro e fora do Brasil, falando sobre o fim do dinheiro em espécie. Ah, daqui a 20 anos? Não, daqui a 2 anos, gente. O fim do dinheiro em espécie. Como que faz daí? E a inteligência artificial, né? Segundo esses mesmos analistas, cerca de 90% das profissões operacionais que existem hoje no mundo vão acabar num horizonte aí de 5 anos. Já tem até movimentação de governo, isso existe, isso daí depois eu quero até, talvez aí nas tendências aí para 2025, quero trazer aí na live, estou me aprofundando, pegando mais referência, né? Já tem até um projeto para criar um fundo de assistência para pessoas que perderem o emprego devido à inteligência artificial. Tipo um Bolsa Família, sabe? Mais ou menos isso.
Isso aí, na verdade, eles querem fazer uma renda única para todo mundo, né? Todo mundo tem um salário mínimo, independente de quem seja.
Exatamente. Só que daí você vai ter que colocar um chipzinho, umas coisinhas aí que depois deixa surgir mais aí, até o final do ano a gente vai ter mais clareza. Você vai querer depender dessa renda ou você vai querer começar agora, dar um... Pô, tipo pedala Robinho, né, cara? Passou do tempo. E o meu sonho, Thiago, estava conversando isso hoje cedo lá com o Fábio Veno, né? Que eu sei que se curte aí pra caramba. Falei assim pro Fábio Veno: meu sonho é ter a bússola, Jefferson, dentro do Lab2Go e controlada, operada pela inteligência artificial. Que você não precise marcar uma reunião com o Guti para ver qual que é o melhor caminho. Que eu já consiga programar a inteligência artificial da bússola, para quando você liga o software de manhã, ele já fala o seguinte: olha, tem que fazer esse trabalho, cuidado com aquele, tem que reposicionar o preço, se comprou tal coisa, já está na hora, ó, essa tabelinha aqui você já tem que fazer. Isso aí, cara, porque ó, essa nossa profissão de eu fazer reunião com você aí, Jefferson, de explicar aí a bússola, DRE projetado, posicionamento de preço, isso aí vai ser substituído pela inteligência artificial também. E detalhe, hoje, Thiago, não sei se você pegou essa informação, isso eu escutei na sexta-feira. O ChatGPT, o 4.0, já está com 150 de QI, usando os parâmetros que eles usam, como, por exemplo, para calibrar quanto que era o QI do Einstein. Einstein, considerado um dos caras mais inteligentes do mundo, tinha 160. A média da população é 70. O ChatGPT já está em 150. Você acha que esse cara está mais ou menos preparado do que eu para dar uma informação rápida sobre alguma coisa, para analisar a tua bússola e te dar um input sobre qual que é o melhor caminho? Então, por que que eu vou fazer se eu tenho uma ferramenta que pode ser incorporada dentro de um software para daqui a algum tempo? Só depende de dinheiro, viu, gente? Se quiserem montar um fundo aí, ajudar, eu com o Thiago, a gente dá uma acelerada aí, vamos acelerar esse processo. Só depende disso, porque know-how para isso a gente já tem. Por quê? Porque eu já tenho a bússola. O Jefferson conhece, o Elias conhece, o William conhece, o João que está aí conhece. Então, assim, já existe a bússola, já existe o Lab2Go, o processo, comunicação com o dentista, comunicação com a equipe, já existem reuniões de decisão para o melhor caminho para o laboratório. É só jogar isso dentro da inteligência superficial. Superficial não, perfeito. Artificial, né?
Você vê só, essa semana aí o João Motoca, o Elias, deram um trabalho com uma IA aí, cara, maravilhoso. Cara, ficou a orientação do Thiago aí.
Então, cara.
Cara, ficou um negócio muito bom, cara. E é uma coisa assim, não tão complexa, né? Mas, cara, daqui uns dias o cliente vai te ligar ou vai te mandar uma mensagem, em vez de você responder, quem vai responder vai ser a IA.
Exato. Já tem, né? Os botezinhos de resposta já existem, que é chato pra caramba, mas daqui a pouco vai tomar personalidade.
Mais do que bot, hoje já existe ferramenta que você conecta a sua resposta no WhatsApp ao ChatGPT. Então já dá para fazer isso, na verdade.
Já dá para fazer. E olha só, Jefferson, vamos voltar um pouquinho no tempo, túnel do tempo. Como que era o nome daquela máquina que veio, foi o precursor da fresadora? Eu sempre esqueço.
Cadman, né?
Não é o Cadman. Não, mas é o sistema, né? Que era um bracinho, né? Que você ia puxando isso ali para fazer. Eu esqueci. Quem souber aí, coloca. E o João vai lembrar.
Uma fresadora,
né?
Manual.
É. Sim, era uma fresadorinha manual, mas...
Era meu castigo, né? No laboratório. Toda vez que eu fazia coisa errada, eu tinha que trabalhar nela.
Ficava o motor de um lado e...
Isso. Cara, nós estamos falando aí de...
10 anos?
Pantógrafo. Obrigado, Fabiano. Ô, cara, me salvou aí. Ô, ia passar uma saia. Ô, entregou a idade, hein, Fabiano? Pantógrafo. Mas nem faz tanto tempo assim. Faz 20 anos atrás, tinha muita gente usando pantógrafo, cara. Agora, imagine hoje, você está falando aí que já tem gente usando o ChatGPT aí, não só para gestão, mas também para a produção. Cara, olha só, você já está saindo hoje, imagina daqui a 3 anos, porque agora, do pantógrafo para a fresadora, para os 5 eixos, mede mãe, exatamente, Marcos Amorim, obrigado. Então, assim, do pantógrafo para as fresadoras de 5 eixos, demorou o quê? 10 anos? Talvez menos? Acho que foi 10 anos. Vamos colocar 10 anos, 2000 para 2010, né? Agora, com a inteligência artificial, cadista não vai mais ter, cara. É o cara
que
vai se cadastrar lá para o chip, lá para receber o salário mínimo.
Eu conheço bem o João, eu sei que ele não se importaria de eu mostrar, então eu vou mostrar para vocês aí, espero que a internet ajude. Ó.
Olá, pessoal do Clube do Sem Papel. No nosso último encontro, não fizemos a nossa apresentação da experiência com a IA. Então, estou postando aqui agora. Para alguns pode ser novidade, mas para outros já é realidade. Usando a IA... Para um exemplo.
Esse não está ajudando muito aí, né? Mas basicamente ele fez um vídeo que é um avatar que está usando a voz dele para poder falar alguma coisa. Então, por exemplo, se ele tivesse alguma dificuldade para gravar vídeos, ele pode usar esse avatar do japonês aqui, que tem direitos autorais livres, usando o software que ele contratou ali, né? E aí ele pode criar todas as perguntas frequentes, a resposta para as perguntas frequentes. Ele pode criar os pops do laboratório, tudo isso aí ele cria o texto e depois coloca, converte para vídeo, né? Então, ele pode usar o ChatGPT para deixar mais organizado também, né? Então, realmente a IA está vindo forte.
Exatamente. Olha, considerações finais. Fabiano Santolim, meu querido, você não conhece a bússola, né? A bússola 5.0.
Ia ficar doidinho. Que vai ser
incorporada na... se eu te fizer uma apresentação da bússola, eu fiz ontem para o Alexandre Santos, hein? Se eu fizer, você vai ficar doidinho. A bússola ajudou aí, Jefferson? Conta aí, ó.
Ela ajuda, né? Precisa atualizar ela, mas ela ajuda muito.
Não, daqui a pouco vai ser automático. Fabiano, manda um direct, eu faço uma apresentação aí para você e a gente consegue fazer ali uma coisa que vai complementar bastante. Sei que você tem um sistema de gestão já bem evoluído, mas é uma ferramenta que não existe no mercado mundial de inteligência de gestão de laboratório. Compromisso, quem quiser, não só o Fabiano que está aí, né? O João Carlos conhece, porque ele é nosso cliente de assessoria. O Elias navega pra caramba na bússola, né, Elias? O Elias já é quase minha inteligência artificial aí da bússola, né? Então, e a bússola que ajuda hoje, por exemplo, o Jefferson a sair de 14 funcionários, manter o faturamento, ter hoje 3 mais ele ali, então são... E tomando decisão inteligente em cima de preço, decisão de lead time, tudo isso a gente controla dentro da bússola com os relatórios que você já tem, com os relatórios que qualquer laboratório tem, porque a gente consegue adaptar com as nossas inteligências naturais que nós temos dentro da K2Go, a gente consegue fazer, né? Por enquanto, daqui a pouco vai ser artificial também. Vou até pintar meu cabelo de loiro aqui, né? Tô brincando, hein? Isso é um processo. Inteligência artificial, né? É inteligência artificial. Mas é isso aí, meus queridos. Olha, muito bom estar com vocês, passar aí para as considerações finais aí. Thiago.
É isso aí, meus amigos. Para mim, se esse episódio se resume a alguma frase, é a que eu sempre repito. Foco é saber dizer não. Isso aí é custo de oportunidade. Então, saiba dizer não, foque e cresça muito.
Valeu, gente. Jefferson, considerações, ensinar dica para esse público querido que nos ouve em 30 países aí.
Eu vou usar aquela tua frase. Quem sabe onde quer ir, né? Sabe o caminho que tem que seguir, né?
Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso daí é de Alice no País das Maravilhas, né? Então, isso aí, gente. Já estamos aí. Estamos juntos, tá? Contem com a K2Go nesse processo, nós estudamos isso todo dia, a gente está trabalhando para matar a nossa consultoria, porque daqui a pouco não vai precisar. Você vai ter uma inteligência dentro do seu laboratório que vai te dar todas as orientações para ter o menor desperdício de energia para ter um melhor resultado, melhor lucratividade. Hoje a gente já entrega isso dentro da consultoria. Daqui a pouco a gente vai criar um sistema muito robusto que vai dispensar até a consultoria. Daí você vai ligar aí para combinar o charuto, a cerveja, para outras coisas aí, né? A Heineken lá em Foz do Iguaçu, né, Jefferson? Opa. Mais tempo para sermos humanos. Um abraço, galera.
Abraço. Oi, pessoal.
Um abraço.